Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Após São Paulo, Coronavac começa a ser aplicada em outros estados. Senador acredita que Congresso derrubará vetos que permitem bloqueio em recursos da ciência. O projeto estabelece mais transparência na precificação de medicamentos. Boa noite. A distribuição da Coronavac aos estados brasileiros começou hoje após a aprovação pela Anvisa de duas vacinas contra o coronavírus anunciada no domingo. A vacinação nacional, antes prevista para começar na quarta, foi antecipada para hoje a pedido dos governadores. A reportagem é de Marcela Cunha.
O Ministério da Saúde começou a distribuição da Coronavac nesta segunda-feira para todos os estados. Os primeiros a receberem a vacina foram Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio de Janeiro e Santa Catarina, além do Distrito Federal. O início da vacinação nacional estava previsto para quarta-feira, mas, segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, houve um pedido dos governadores para iniciar a imunização assim que a Coronavac fosse entregue nas capitais. No domingo, São Paulo iniciou a vacinação logo após a autorização do uso emergencial do imunizante pela Anvisa. O senador Eriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, lembrou que é preciso continuar com as medidas de segurança, mesmo com o início da campanha.
O processo de vacinação vai demorar. Não pense que nós vamos poder relaxar antes de julho, agosto, setembro. Isso demora. Mesmo os Estados Unidos, mesmo os outros países estão demorando para vacinar a população toda. Continue usando máscara, continue no isolamento social, mas o início da vacina é uma grande notícia.
O senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, também comemorou o início da vacinação e pediu o fim de disputas ideológicas.
Uma grande esperança para o povo brasileiro. Chega de lutas políticas, ideológicas. A população quer, merece e será vacinada. Vidas brasileiras verdadeiramente importam.
Das 6 milhões de doses da Coronavac que vieram prontas da China, 4 milhões e 600 mil estão sendo distribuídas pelo governo federal. As demais unidades estão sendo aplicadas no estado de São Paulo, onde fica o Butantã. Agora o Instituto pede a liberação das vacinas envasadas no Brasil. São 4 milhões e 800 mil unidades aguardando autorização da agência. Se concedida, ela valerá para todas as vacinas envasadas nacionalmente. Segundo o Instituto, a capacidade de envasamento é de 1 milhão de doses por dia, mas ainda falta uma autorização do governo chinês para a importação de uma matéria-prima necessária para produzir novas doses do imunizante. O contrato com o governo federal prevê a entrega de 46 milhões de doses até abril e 56 milhões em um segundo momento. Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, o Brasil vai imunizar 70% da população até o fim do ano.
E ontem foi realizada a primeira etapa do Enem. A avaliação de 2020 teve a maior taxa de abstenção da história no primeiro dia de provas. 51,5% dos alunos não foram fazer a prova. O tema da redação desse ano tratou de doenças mentais. Saiba mais na reportagem de Rodrigo Rezende.
O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, contou com uma abstenção de 51,5% dos estudantes. Ou seja, mais da metade dos alunos não foram fazer a prova. Ainda assim, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, considerou o exame um sucesso e culpou a pandemia e uma campanha midiática contra pelos números.
Nós qualificamos como sucesso porque, no meio de uma crise, uma pandemia, nós conseguimos mobilizar milhões de pessoas de maneira segura. Para mim foi um sucesso. Ainda por cima, nós temos toda uma questão política de mídia contra, falando e criticando a realização do exame.
Mas para a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, faltou sensibilidade ao MEC. Para ela, o exame devia ter sido adiado.
Plena pandemia no país todo. Em todos os estados brasileiros, com aquela cor vermelha que a gente vê na televisão, que aquilo dói, para a gente, pessoas aumentando o número de óbitos. E esses jovens, a Covid-19, a maioria não é grave nele, mas eles levam os pais, avós, entendeu? E a aglomeração não venha dizer que foi seguro, porque a maioria anda de transporte coletivo.
O tema da redação do Enem em 2020 foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. O segundo dia de provas do Enem acontece no próximo domingo, 24 de janeiro.
E em 2021, um dos grandes temas que devem ter a atenção do Congresso é a reforma administrativa, que tem o objetivo de reduzir o custo do Estado. Uma das questões que entrará em debate é o gasto com embaixadas brasileiras e o retorno que esse investimento dá para o país. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta acaba com a estabilidade de servidores em quase todas as áreas, exceto as carreiras de Estado. Além disso, acaba com benefícios como promoção automática por tempo de serviço e aposentadoria compulsória como punição pelo mau uso do cargo em vez de demissão, e cria novas modalidades de contratação por tempo indeterminado ou temporárias sem estabilidade. Pela proposta original, as mudanças só afetarão quem entrar no serviço público depois da promulgação. A senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, defende que a reforma deve avaliar também a qualidade do gasto público e o retorno que esse investimento dá para o país. Ela citou como exemplo as embaixadas e pediu um levantamento do custo de funcionamento das missões diplomáticas no exterior.
Eu espero que também na reforma administrativa nós possamos fazer uma revisão do número das embaixadas e consulados de acordo com a sua produtividade e retorno de interesses comerciais, claro, e interesses políticos.
A PEC vai ser analisada pela Câmara dos Deputados e em seguida pelo Senado.
Na última quarta-feira, o presidente Bolsonaro vetou a proibição de bloqueio de recursos da ciência. Mas o autor do projeto, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, acredita que o Congresso vai derrubar os vetos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Aprovado pelo Congresso por ampla maioria, o projeto proibia o bloqueio de dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a principal fonte de financiamento de pesquisa no país. Ao sancionar a lei, o presidente Bolsonaro vetou essa proibição, bem como a devolução imediata dos recursos do fundo bloqueados em 2020. Autor do projeto, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, afirmou que vai trabalhar pela derrubada dos vetos e lamentou o baixo investimento do Brasil em pesquisa científica, quando outros países investem bilhões de dólares. Ele confia que os parlamentares derrubem os vetos.
Todos eles sabem da importância, né, de você ter investimento na ciência, tecnologia e inovação, a importância do fundo, que é o principal financiador de estrutura da ciência e tecnologia. Então, não vejo nenhuma dificuldade em derrubar esse veto.
Com a nova lei, o fundo passou à natureza contábil e financeira, que permite a aplicação dos recursos para aumentar seu capital.
Uma proposta em análise no Senado prevê o monitoramento de preços abusivos no mercado de medicamentos. A ideia foi apresentada pelo senador Fabiano Contarato. Segundo ele, o atual modelo que regula esse mercado não é compatível com os gastos de famílias, operadoras de planos de saúde e do SUS com medicamentos. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
A composição da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que controla o setor, deverá contar com a participação de representantes da sociedade. Esse é um dos objetivos de um projeto de autoria de Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo. Segundo ele, o atual modelo regulatório não cumpre o papel de manter em níveis aceitáveis os gastos das famílias, das operadoras de planos de saúde e do SUS com medicamentos.
A regulação dos preços acaba sendo ineficaz ou praticamente inexistente, prejudicando quem precisa do remédio e não tem recursos para comprar. E também onerando o poder público, que tem que fazer essa aquisição quando acionado. Além disso, propomos dar mais transparência aos custos e aos preços do setor farmacêutico.
A proposta determina ainda que os preços aplicados em países socioeconomicamente compatíveis com o Brasil sejam usados como parâmetro. O texto aguarda designação de relator.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.